Nesta Semana Nacional do Trânsito, dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo, InfoSig-SP, foram divulgados ontem, mostram que houve uma pequena diminuição no número de óbitos na análise do acumulado aí dos primeiros 8 meses deste ano. 3.547 mortes. No ano passado foram 3.756, uma pequena redução de 5%. De toda forma, são 209 vidas preservadas. E o perfil mostra uma manutenção, a maioria homens, jovens entre 18 e 29 anos, motociclistas, né? 29%, 30%, um terço destas mortes de motociclistas, mas também motoristas de carros, automóveis e pedestres. Bom, o que a gente pode dizer é que o acidente de trânsito se configura como grave problema de saúde pública, só que essas emergências têm um aspecto muito particular. A maioria delas poderia ser evitada. Eu vou conversar com a doutora Júlia Maria D'Andrea Greve, que é do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, sobre esse assunto. Doutora Júlia Maria, bom dia.
Bom dia. Bom dia aos ouvintes.
Obrigada por atender ao nosso pedido para falar nessa Semana Nacional de Trânsito. E eu começo pelo fim aí do meu texto, da minha introdução, que é justamente dizer que, apesar dessa pequena queda, 200 vidas foram preservadas e mais vidas poderiam ser salvas, né? Vocês sabem muito bem do nível de trauma dessas pessoas que sofrem acidente de trânsito, como elas chegam aí ao Hospital das Clínicas. E a questão é, pode ser evitada esse tipo de morte?
Ah, sem dúvida nenhuma. Eu acho que acidente de trânsito, aliás, existe até uma controvérsia sobre o fato de se chamar acidente, né? Que acidente é uma coisa que a gente não pode prevenir. E o trânsito, possivelmente, grande parte dos acidentes, principalmente os acidentes graves que levam à morte, né, ferimentos graves, poderiam ser prevenidos. E a gente sabe quais são as principais causas. Quando a gente faz estudos mais aprofundados lá no departamento de ortopedia ou no pronto-socorro lá do Hospital das Clínicas, a gente vê que as causas, além desse perfil que você citou, homens, jovens, motociclistas, as causas frequentes que são associadas a esses acidentes: velocidade, excesso de velocidade, imprudência, quer dizer, um indivíduo que não leva em consideração que ele está dirigindo um veículo automotor, álcool, o uso de álcool ainda presente em grande parte desses acidentes graves, e tudo isso, sem dúvida nenhuma, relacionado ao comportamento inadequado do condutor, poderia ser prevenido se a gente tivesse realmente campanhas efetivas. Eu acho que o movimento paulista de segurança no trânsito do governo do estado vem fazendo um trabalho de formiguinha aí no estado de São Paulo. Quer dizer, a gente teve uma pequena redução, mas é realmente difícil, porque mudar o comportamento da população significa que todas as pessoas envolvidas no trânsito têm que estar imbuídas desse sentido da preservação da vida. Quer dizer, a sua vida é muito preciosa para você fazer uma manobra imprudente no trânsito, né? Para um pedestre atravessar no meio dos veículos, para um motociclista andar no meio dos carros em velocidade excessiva. Então, tudo isso, se você tiver um comportamento defensivo em relação ao trânsito e preservação da vida, sem dúvida a gente poderia melhorar mais. É um trabalho que tem que ser continuado. Evidentemente que é educação, fiscalização. A fiscalização é importante, porque às vezes a gente não muda o comportamento se não tiver um pouco de medo, né? Então, as multas, essas coisas que o pessoal reclama, às vezes é preciso para você ter realmente a percepção de que o risco existe, né? E que você pode colocar as outras pessoas em risco. Quer dizer, não é só a sua vida, é de outras pessoas. Então, tudo isso é muito importante. E nós, lá do Hospital das Clínicas, mais do que nunca, estamos assim do lado de qualquer tipo de movimento de preservação, porque não são só os mortos, né? E os incapacitados. E o quanto que o sistema de saúde gasta para atender essas vítimas, que muitas vezes são muito graves, elas ocupam o lugar que elas têm que ser atendidas antes dos outros por causa do risco de vida, e sem dúvida nenhuma o impacto econômico disso também é brutal.
A senhora tocou num ponto fundamental, que é falar um pouco dessa realidade, porque muitos dos que chegam não conseguem ser salvos, né? Porque mesmo com toda... E olha, o Hospital das Clínicas, né? Um lugar de excelência, no atendimento a traumas. Mesmo lá, muitas vezes não é possível salvar a vida, salvar a vida destas pessoas, quando não ficam as sequelas. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais disso, para a gente ter noção dessa bruta realidade. Quer dizer, pessoas jovens que vão deixar de trabalhar, perderam braço, perna, que ficam incapacitados. O que a senhora pode contar para a gente mais detalhadamente sobre essa triste realidade?
Em números nacionais, infelizmente, a gente não tem estatísticas assim muito apuradas, mas a gente sabe, baseadas em estatísticas internacionais e até aqui nos nossos dados do estado de São Paulo, que para cada morte a gente tem pelo menos 4 a 5 feridos graves, que podem cursar com sequelas e incapacidades. E existe um número de pacientes que, apesar de terem sido salvos no momento do resgate, chegam de ambulância, chegam de helicóptero lá no Hospital das Clínicas, que as lesões são tão graves que não dá tempo, não é possível de salvá-los, quer dizer, eles acabam morrendo na sala de emergência. E existem muitos, e em particular, isso é uma coisa interessante, as motocicletas, os acidentes com motocicletas, eles causam danos muito grandes, mas geralmente a região mais afetada são os membros inferiores, são as pernas. E com isso, apesar das lesões serem graves e altamente incapacitantes, aquelas fraturas expostas, graves, que requerem meses, às vezes anos para serem resolvidas, com gasto enorme de antibióticos, cirurgias, etc., esses indivíduos eles têm um índice de gravidade menor, quer dizer, eles não são acidentes fatais, eles não morrem, mas eles cursam com incapacidade. E hoje, como a gente vê, a principal causa de mortalidade e a principal causa de atendimento na unidade de trauma do Hospital das Clínicas são os acidentes com motocicletas, que batem os pedestres, que é uma coisa, do ponto de vista numérico e proporcional, muito grave, porque pedestres são milhões de pessoas, quer dizer, todos somos pedestres, e motociclistas é um número muito menor. E mesmo assim, os acidentes com eles são mais numerosos que os atropelamentos. Então, eu acho que essa questão do sistema de saúde ter que se habilitar para atender esses casos gravíssimos, né? Não são graves, são gravíssimos, é um problema muito sério. Porque o Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina, tem profissionais de todas as formações, então está lá disponível. Mas e se o indivíduo sofre um acidente numa região onde não tem nada? Quer dizer, possivelmente, ou ele vai morrer, porque não vai conseguir ser atendido, ou a sequela que ele vai ter vai ser muito maior, porque ele não foi atendido da forma melhor que ele poderia ter sido. Então, esse problema do acidente de trânsito é uma coisa que eu espero que todos os nossos próximos governantes aí, com falas bonitas nas campanhas, prestem bastante atenção. Porque não é um problema impossível de ser resolvido, é um problema que precisa ser enfrentado de frente, né, enfrentado de fato, para que a gente tenha melhoras no sistema de saúde. Quer dizer, não adianta a gente falar que vai dar mais verba para a saúde enquanto a gente está sangrando com esses casos tão graves de trauma que a gente tem. Porque são muitos, quer dizer, em um ano no Hospital das Clínicas a gente tem de 1000 casos desses graves que ficam internados, fora os que são transferidos para unidades de menor complexidade. É muita coisa. É um número absurdo. É um número que requer muitos e muitos milhões de reais para esses indivíduos serem tratados. E a gente não tem dinheiro, evidentemente, para arcar com essa despesa. Então a gente tem que diminuir o número de acidentados. Não tem que discutir, tem que diminuir o número de acidentados, sem dúvida nenhuma.
Não tenha dúvida, porque a senhora já disse, tem que parar tudo para atender os que chegam de maneira mais grave. Então diz assim, não é só as pessoas envolvidas com o trânsito. Não, a consequência é para todo mundo, porque outros atendimentos poderiam estar sendo realizados, outras cirurgias, outros atendimentos importantes quando você tem que atender quem chega numa situação como essa. Então todos são, sem dúvida, afetados, e quando a saúde tem que, o sistema tem que gastar mais com isso, também poderia estar sendo gasto com outras campanhas de prevenção, com outras formas de tratamento. Então, o impacto, de fato, é para toda a sociedade. Agora, o cidadão tem que fazer a sua parte também, né, professora? Isso é importante a gente falar, a gente joga a responsabilidade nas autoridades de saúde, nos governos, mas o cidadão tem que ter um pouco mais de consciência e ter um pouco mais de valor com a vida, né? Claro, a gente não tocou no outro ponto importante, eu queria ouvir sua opinião também em relação à questão do álcool, dirigir embriagado. Esse é uma outra situação bastante grave no Brasil. Melhorou na sua avaliação a consciência disso ou o problema permanece? Dirigir embriagado.
Eu acho que a gente tem dados controvertidos, depende muito da região, onde as campanhas de punição, de preservação, de fiscalização são mais eficientes, aparece que as pessoas têm uma consciência maior. Em lugares onde isso parece que não é muito visto, aí essa consciência está um pouco menor. Mas ainda assim, quando a gente analisa, né, com os fatores mais qualitativos, a partir dos dados das vítimas dos acidentes de trânsito no pronto-socorro e mesmo em blitz que a gente faz no trânsito, junto com o pessoal da fiscalização, usando amostras biológicas para avaliar o uso de drogas e de álcool, a gente vê uma grande incidência ainda de condutores usando substâncias psicoativas e evidentemente que o álcool é a mais presente. Então, ainda que as campanhas tenham trazido algum benefício e uma melhora no comportamento, isso é meio regional e aparentemente não foi uma mudança de comportamento geral, como foi, por exemplo, a do cinto de segurança, né? Que foi uma campanha vitoriosa. A do álcool ainda não foi. Talvez seja um comportamento mais difícil de ser erradicado, mas a gente não pode desistir. Eu acho que falar isso o tempo inteiro, isso está na mídia, ter realmente ações visíveis para a população, quer dizer, que o álcool está sendo fiscalizado, é extremamente importante. Acho que isso a gente não pode deixar de falar, porque dentre as causas, né, dentre os fatores relacionados com o acidente de trânsito, o álcool é um dos que se apresenta bem, ainda muito importante. Então é uma coisa que a gente tem que fiscalizar.
Uhum. Tem falar que quando chegam, também chegam numa situação muito grave, né? Imagino, e já às vezes com sequelas, outros desdobramentos para a saúde dessa pessoa que faz a ingestão do álcool, a gente sabe, álcool e tabaco, que consequências sérias tem para o organismo, né, doutora Júlia? O vício.
Além do fato do álcool ser uma substância que faz mal, né, que cria dependência, etc., Sim. O álcool nas causas externas, quer dizer, nos traumas de uma maneira geral, não só no trânsito, mas também como na violência interpessoal, é um fator muito presente. Então, o uso, vamos dizer, o uso racional, o uso seguro do álcool, o uso com responsabilidade, tem que ser preservado. Quer dizer, se você vai dirigir, não beba. Se você é o indivíduo que vai dirigir, você não bebe nada. Porque realmente o álcool está diretamente relacionado, isso a gente tem visto também aqui nos nossos trabalhos do pronto-socorro, com a gravidade da lesão. Quer dizer, quanto mais intoxicado o indivíduo está, maior é a gravidade das lesões, que significa que o acidente dele foi um acidente muito pior, com mais energia, com mais velocidade, provavelmente sem o uso de cinto de segurança. Então, todos os outros fatores de segurança, no indivíduo embriagado, eles também se perdem. E daí a maior gravidade das lesões.
Eu conversei com a doutora Júlia Maria D'Andrea Greve, do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada por sua contribuição, doutora Júlia.
Muito obrigada pela oportunidade e agradeço de novo e espero que a gente continue nessa batalha. Bom dia para você.